Uma notícia que caiu como uma bomba na sexta-feira passada. Após a decisão do STF, o município de Pinto Bandeira deveria voltar a ser distrito de Bento Gonçalves. Essa era a manchete. Só que, atrás dessa decisão, tinha mais coisas. Atrás dessa decisão, que afetaria o município de Pinto Bandeira, viria também mais outros 30 municípios, pouco mais de 30 municípios, que estariam na mesma situação. Dentre eles, Capão Bonito do Sul. Ou seja, deixariam de ser municípios e voltariam à condição de distritos. Imagine a repercussão. Pois nós convidamos para participar aqui do nosso programa o prefeito de Capão Bonito do Sul, Felipe Júnior Briette, e o procurador jurídico do município, o Dr. Jean Bittencourt, para nos falar sobre toda essa situação que se criou e até para tranquilizar a comunidade de Capão Bonito, a comunidade regional. Muito bom dia, meu caro prefeito Felipe.
Bom dia, Ademar. Bom dia a todos os ouvintes da Lagoa FM. Bom dia ao nosso advogado, Dr. Jean, e a todos que nos escutam em Lagoa e região, né? Para nós vir aqui trazer um comunicado, trazer uma tranquilidade para a nossa comunidade, porque é isso que a gente veio fazer aqui. Já ainda na sexta-feira, como tu bem falou, Ademar, teve essa notícia bomba aí, mas com certeza no decorrer aqui da entrevista a gente vai colocar todo o passo a passo, tudo que está acontecendo e tudo aquilo que já, ainda na sexta-feira, já foi feito no sentido de amenizar a situação, de esclarecer a situação e que tenho certeza que nós lá da administração, com o Dr. Jean, com as nossas entidades representativas, a FAMURS e também a CNM, não vamos ficar de braços cruzados e sim vamos defender os pequenos municípios e com certeza eles não voltarão a ser distrito de nenhum outro município.
Dr. Jean, muito bom dia.
Bom dia, Ademar. Bom dia aos ouvintes da Lagoa FM. Imenso prazer estar novamente nessa emissora, hein?
O prefeito estava de férias, não é mesmo?
Estava de férias. Último dia, Ademar.
Eu até liguei para Capão Bonito do Sul e recebi informação. Eu digo, não, o prefeito está de férias, a informação que eu recebi, ele reassume na segunda-feira. E até brinquei, puxa vida, vai reassumir diante desse rabo de foguete.
Mas isso daí foi que nem para ir jogar, você faz um aquecimento. Sexta-feira eu entrei no aquecimento.
Como é que o senhor recebeu num primeiro momento essa informação?
Ainda na quinta-feira à noite, quando saiu o voto do ministro relator, já algumas pessoas me encaminharam, pessoas que acompanham esses trâmites mais de perto, encaminharam, mas a princípio a gente deu uma olhada, não temos nada a ver com isso, né? Daí no outro dia começou a imprensa, principalmente a imprensa ali serrana, a divulgar a questão do Pinto Bandeira e já englobar os 30 municípios. Aí sim começou a preocupar. Em cima disso, então, a gente foi conversando, já recebi contato de alguns prefeitos em situação semelhante, né? Santa Cecília, de Pinhal, Coronel Pilar. E aí, então, pegando daí, mandei o material que eu tinha para o Dr. Jean fazer uma análise. O Jean analisou ele, olha, a princípio colocou o que ele interpretou, que a princípio nós teríamos uma proteção bastante ampla da Emenda Constitucional 57, que foi votada pelo Congresso Nacional em 2008 e convalidou os atos administrativos, né, os atos destas emancipações. O que é o Instituto da Convalidação, para colocar para os nossos ouvintes? É tornar alguma situação que tenha daqui a pouco alguma deformidade, algum vício, tornar ela válida. Então, os processos de emancipação, principalmente os de 96, eles foram muito combatidos, e é o caso de Capão Bonito. Mas o Gil vai estar relatando, Capão Bonito teve uma ação específica também, que foi vencida ela do começo ao fim, e teve também uma pacificação pelo Supremo. Mas a notícia ela veio como uma bomba, né, Ademar? Mas hoje a gente está muito tranquilo, a gente já fez um grande debate, ainda na sexta-feira passada, às 16h, a gente entrou numa reunião online com o Paulo Zilkowski, que é o presidente da FAMURS, da CNM lá em Brasília, aonde eles conseguiram, e a CNM é muito organizada, eles conseguiram buscar o senador Manuel Júnior, que é um paraibano, que foi o relator do projeto, né, que deu origem à emenda constitucional 57 lá no ano de 2008. Então se colocou ali, ele fez toda a narrativa do porquê que aconteceu, mas foi muito pacífico, né? Assim, claro que a gente sabe que decisão, né, do judiciário não é como matemática, que um mais um é dois. Sempre é possível, né, argumentação em todos os sentidos, no favorável, no desfavorável, no equilibrado, mas enfim, a gente está com base no voto do ministro, né? A gente está tranquilo. Vamos ver o que
até
vem
tem
na
aquela
decisão
velha máxima,
total.
Tem aquela velha máxima, não é mesmo, o prefeito Felipe? De cabeça de juiz, de urna, não se sabe o que vai sair.
É, vem qualquer coisa. E a gente, mas a gente está preparado, né, para fazer esse enfrentamento. E o movimento municipalista, ele vem muito articulado, até porque a gente tem uma PEC lá no Congresso que pretende extinguir só no Rio Grande 232 municípios, então vem tudo aí. Mas esse processo em específico, o doutor Jean aí vai muito bem descrever, que é essa a função dele, e eu estando com o Jean, eu me sinto muito seguro.
Ah, não, competentíssimo. Doutor Jean, eu me assustei num primeiro momento quando eu li na notícia que não cabia recurso ali, realmente me assustei.
É, efetivamente, Demar, essa decisão ela nem foi publicada ainda, tá? Uhum. A gente tem acesso, como bem o prefeito colocou, da minuta do voto do ministro Barroso, tá? Relativamente a esse tema, tá? Essa decisão, Ademar, ela foi única e exclusivamente a declaração de inconstitucionalidade das leis que regulamentam os processos de desmembramento de criação de municípios. Então, ela não atacou nenhuma lei, nem de Pinto Bandeira e de nenhum dos outros municípios.
Nem de Pinto Bandeira.
Nem de Pinto Bandeira. Tá? Então, vai,
que seria um caso um pouquinho diferente em relação aos demais.
Em relação aos demais, em face à data de criação.
Sim.
Houve, primeiro foi criado lá atrás, depois declarado inconstitucional, depois criaram de novo. Então, há toda uma discussão lá em Pinto Bandeira. Mas, importante referir, como o prefeito colocou, essa emenda número 57, 2008, ela consolidou, ou seja, ela reafirmou e disse, não, ó, é legal a criação dos municípios. Isso de todo o Brasil, porque cada um dos estados fez lei própria para possibilitar a criação de novos municípios. Só que dependiam, com base na Constituição Federal, no artigo 18 da Constituição Federal, de uma lei complementar federal, que faz mais de 25 anos que o Congresso não sequer discute essa matéria. Tá? Agora que tem essa PEC aí para tentar discussão com relação à criação de municípios e determinando alguns limites. Então, essa emenda constitucional, ela é legal, ela está na Constituição, tá? Nos atos transitórios da Constituição, e o próprio ministro Barroso colocou em um dos itens do acordo, dizendo, ó, a partir do marco 31 de dezembro de 2006, para trás, estão consolidados esses municípios, não há nenhuma possibilidade de extinção ou de retrocesso legal aí. E também a gente entende que não é plausível um fato de uma lei que regulamentava um processo vir a ser declarada inconstitucional e retroceder todos os atos praticados com ela. Tá? E Capão Bonito ainda tem mais uma peculiaridade. Tá? A lei que criou o município de Capão Bonito foi objeto de decisão pelo Pleno do Tribunal de Justiça daqui e colocou e definiu Capão Bonito, a lei que criou o município de Capão Bonito, é constitucional. E esse próprio processo foi ao STF e o Gilmar Mendes negou seguimento ao recurso extraordinário e transitou essa decisão lá em 2019. Então Capão Bonito não tem chance alguma de vir a ser extinto ou vir a pertencer ao município-mãe retroceder.
Exatamente. Há essa tranquilidade, há essa garantia, doutor Jean.
No meu entender, nós temos parecer da FAMURS, temos parecer da própria Procuradoria-Geral do Estado.
Sim.
Tratando esse tema. Então nós estamos... Vários juristas, até estava olhando agora o Facebook, o próprio professor Giovanni Corallo, que é da UPF, que é doutor em Direito, trabalha municipalismo muito, foi...
Um especialista no assunto.
Ele colocou, não há chance nenhuma, o que foi declarado foi as leis que regulamentaram, e não os processos. E tem essa questão da emenda constitucional número 57, que convalidou todos os municípios criados até 31 de dezembro de 2006. E o município de Capão Bonito foi criado em 2016.
Então, agora, diante dessa situação, como é que vai agir o município de Capão Bonito do Sul?
Na verdade, nós vamos aguardar a publicação desse
acordo. Aguardar a publicação. A
publicação do acordo e analisar o contexto. Nesse processo já foi, se não me engano, Bento e Pinto Bandeira tentaram ingressar nesse processo. como animus curiae, ou seja, amigo do juízo, para tentar trazer argumentos para que o julgador favoreça num julgamento, tá? Ou seja, trazer as razões, os argumentos técnicos e jurídicos para sair uma decisão favorável a ambos. E foi indeferido, porque as ações de direta constitucionalidade, elas têm, no controle concentrado, uma legitimidade. E não é toda pessoa jurídica de direito público que pode ingressar. Dependendo desse acordo, a gente vai tratar, junto com a CNM, com a Confederação Nacional dos Municípios e tal, para tentar com que ela ingresse nesse processo, buscando alguma alteração, se necessário. Né?
Não, e a CNM, FAMURS, Procuradoria Geral do Estado, todos aí convictos de que realmente não tem como esses municípios voltarem a ser distritos.
De fato, Ademar, porque se você analisar, e para quem tiver curiosidade e quiser buscar na internet, é só ir no item 11 do voto do ministro relator, ele deixa muito clara a situação, né, que os municípios que foram emancipados até o ano de 2006, Capão Bonito é de 96, 10 anos atrás, tá? Então, dali para frente, poderá ter problema. Mas, a princípio, pelo que a gente sabe, e amanhã eu estarei numa reunião na FAMURS, amanhã às 2 da tarde, em Porto Alegre, que vai ser tratado somente deste assunto. Aí,
especificamente esse assunto.
Com vários especialistas, o pessoal está se organizando, e isso daí é uma coisa a se destacar, que nós, dentro da confederação, seja da federação ou da confederação, nós temos uma articulação e um respaldo muito grande, né? Então, por exemplo, nós vamos ter trabalhando dentro desse processo, se porventura ele buscar alguma coisa que venha atingir Capão Bonito ou qualquer outro município gaúcho, você tem a certeza que nós teremos grandes especialistas defendendo os municípios lá, além de todo o corpo técnico das prefeituras, né? Então, a gente sabe que vai estar muito bem guarnecido. Mas que esperamos, né, que o acordo venha nesse sentido, que talvez ali siga o que está colocado pelo ministro relator e se apazigue a situação, se esclarece, declare inconstitucional aquelas legislações e não afeta ninguém. Até porque é importante também a gente trazer, Ademar, porque tem torcida contra.
Tem torcida,
né?
Contra?
Claro que tem. Tem lá no Capão Bonito, tem em Lagoa Vermelha, tem em todo lugar, né? Aqueles especialistas do Facebook, toda hora aparece um, né?
É verdade. Né?
Todo mundo é doutor, troca um de assunto toda de especialidade toda semana. A semana é municípios. A semana passada era Covid, a outro dia era a questão de democracia. Toda hora tem um debate, né? Então, o que acontece para colocar para as populações envolvidas, Capão Bonito, Lagoa Vermelha, né? No nosso caso em específico, é péssimo para Capão Bonito do Sul e muito ruim para Lagoa Vermelha. Porque, por exemplo, vamos supor que isso aconteça, Capão Bonito seja anexado ao município mãe novamente. Vai vir toda aquela população, toda aquela estrutura, hoje são mais de 100 funcionários de carreira que terão que ser adaptados em Lagoa Vermelha, a princípio, né? E você veja que a questão arrecadatória, não vem o que Capão Bonito arrecada hoje, que é na ordem de 1 milhão e pouco por mês, vai vir 30% dessa arrecadação para Lagoa Vermelha para atender todo aquele território, toda aquela população. Então, quando eu falo que é péssimo para Capão Bonito e muito ruim para Lagoa Vermelha, é isso que eu me refiro. Então, vem somar, aumenta a população, mas vem ainda tornar mais difícil a prestação de serviço público para aquela população e para a DK também, né?
Exatamente. Não, e o senhor faz um esclarecimento muito importante, porque alguém me questionou, mas como eu sou leigo no assunto, nem tive como responder. Todo aquele pessoal, todos os funcionários de Capão Bonito do Sul serão anexados à Lagoa Vermelha, abrigados por Lagoa Vermelha? Eu digo, mas eu não sei responder.
É, tu veja o tamanho do imbróglio, né, que se cria das relações jurídicas que Capão Bonito tem, né? Não só essa situação, inúmeras outras, né?
Contratos firmados, na verdade é uma complexidade muito grande, os atos realizados até agora, questão do passivo, de ativos, então na própria contabilidade é uma situação que demanda um estudo. Se um dia ocorrer isso em algum município, é bem complexo, porque com certeza o município, quando é desmembrado, recebe recursos, quando retorna também, vem o ativo e o passivo. Então é bem complexo, Ademar. Exato. Acho que a gente nem imagina e nem estudamos essa parte porque não corremos riscos.
Isso nem foi cogitado.
Nem foi cogitado.
Não, mas que bom, agora tranquiliza a população de Capão Bonito do Sul, porque no primeiro momento assustou todo mundo aí, né?
Sim.
Eu moro em Lagoa Vermelha, pertenço à Lagoa Vermelha, mas eu confesso que fiquei preocupadíssimo, porque olha a estrutura que montou Capão Bonito do Sul.